Agora são 8h39. Deixa eu voltar para o assunto aqui, finanças do Rio Grande do Sul. Ontem o governador Eduardo Leite apresentou um raio-x do cofre, Rosane.
E que raio-x?
Não que o ex-governador não estivesse fazendo isso. Ele vinha fazendo isso todos os meses, ele e os seus secretários, apontando para as dificuldades. O que nós vimos ontem foi o primeiro grande diagnóstico do governador Eduardo Leite e o que vem pela frente, o que vai acontecer nesse ano de 2009, com números muito claros. Um rombo nesse ano aqui para o Estado. Pensem bem, tudo que o governo vai arrecadar e vai gastar, faltarão 22 bilhões de reais. As contas não fecham, o descompasso é muito grande e o governo precisa fazer ajustes. Esses ajustes vão começar a ser feitos nos próximos dias. E a primeira discussão, me parece que vem aí o grande debate sobre privatizações. Então, quero convidar aqui para o programa o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Bom dia, secretário.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Bom dia, Carolina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Muito obrigado por nos atender nesta manhã. Como é que o governo
prazer
vai conduzir?
Prazer e honra é minha, viu?
Prazer é nosso. Mais uma vez, obrigado, voltar aqui ao programa. O senhor tem uma grande experiência aí parlamentar. O senhor foi presidente da Assembleia, deputado estadual, enfim, agora está desse lado aqui da Praça da Matriz, no governo do Estado, tendo que fazer essa negociação com a Assembleia. E tem uma negociação muito importante aí, volta o debate sobre privatizações. Como é que o governo vai conduzir isso e tem confiança de que vai poder, nesse primeiro projeto, que é retirar a obrigatoriedade de um plebiscito para privatizações sobre CESU, Gás e CRM, a Companhia Rio Grande de Mineração. Tem confiança no avanço dessa ideia aí?
Estamos com absoluta confiança, viu, escola? E quero dizer que não é fruto, viu, de uma iniciativa deste momento. Na verdade, quando o governador Eduardo Leite venceu as eleições, foi eleito, ele imediatamente foi ao encontro dos partidos, depois foi à Assembleia Legislativa e, independente de questão partidária, ideológica, ele foi pessoalmente, junto com o nosso vice, delegado Ranolfo, ao encontro de cada uma das bancadas. Posteriormente, já no dia 5 de dezembro, quando ele me anunciou o que muito me honrou como chefe da Casa Civil, fomos aí já junto com o nosso vice-governador e já junto com lideranças de dentro da casa, não só daqueles que pertenciam ao partido da base, se construiu então a possibilidade de mantermos aquelas alíquotas e tivemos aquela votação, 40 votos a favor. Inclusive com votos em tese de partidos que seriam de oposição, e agora mais recentemente na extraordinária, quando essa reforma da nova estrutura de Estado foi votada já com 36 votos favoráveis. E de lá para cá, desta ação politicamente facilitadora, vamos dizer assim, que o governador tem atuado, o governador Eduardo Leite, estamos conversando, ele tem recebido e vai receber os 55 deputados, escola, Rosane e Carolina, no sentido de ouvir, vamos dizer assim, o que motivou uma pessoa a ser candidata a deputada, qual é a sua agenda, enfim, as suas regiões, entender um pouco isso, tentar compatibilizar essas agendas com aquilo que é a agenda que o governador irá propor. E já falamos pessoalmente e individualmente com 23 novos deputados e vamos falar com 55. Fora disso, estamos trabalhando, foi indicado como líder do governo, deputado Frederico Antunes, começou ontem o sexto mandato, foi presidente da casa, estamos também individualmente, como ontem mesmo, no dia da posse da nova Assembleia, estava lá o governador, o vice-governador, o secretariado todo, né? Eu, por exemplo, saí ontem da Assembleia, era passado das 18 horas, uhum, mesmo depois de encerrado, tendo encontros com políticos, escola, Rosane e Carolina. Na verdade, é uma demonstração concreta, e quero frisar aqui para os ouvintes da Gaúcha, absolutamente sincera do governador Eduardo Leite, até porque ele já disse que não é candidato à reeleição, no
Mas,
sentido
secretário...
de demonstrar, Rosane, só para demonstrar, né, claramente que unidos já será difícil fazermos esse enfrentamento pela mais grave crise fiscal do estado, que a cada mês ela tem um crescimento e um agravamento. Então, o governador ontem mostrou esses números, né, que são históricos, e é a necessidade de fazer essas alterações. O sentimento que nós temos, ouvindo e conversando com esses deputados e com os deputados que já estão lá, é: não temos outro caminho, tem que fazer mudanças estruturais. E é por isso, então, que a ideia é começar por aquelas ações em que a iniciativa privada pode fazer, e fazer, inclusive, melhor do que o Estado tem feito até agora.
Tá. Secretário, objetivamente, ele na terça-feira vai apresentar esta proposta de emenda à Constituição que retira a exigência do plebiscito para sugar CRM e CE. Como lá atrás o governador foi contra a realização do plebiscito junto com a eleição, isso não enfraquece o discurso dele? Como é que vocês vão convencer os deputados de que o melhor caminho é retirar a exigência do plebiscito?
Não, Rosane, o governador, ele não, na oportunidade, pelo que eu sempre ouvi dele, e inclusive durante a própria campanha, ele era a questão de oportunidade, né? Ele entendeu que naquele momento, junto com a eleição, não era oportuno. E isso é que eu compreendi ao longo de todo esse tempo. Portanto, sobre a necessidade dessa retirada, sempre o próprio governador entendeu isso, né? Esse tema já está na Assembleia Legislativa há praticamente mais de 2 anos, ele é muito debatido, né? Então, eu não vejo assim. Diante dessa crise que se agrava a cada exercício, eu diria a cada mês, né? Na verdade é isso, né? Porque existem fatores estruturais, né? E ontem foi destacada a questão do desequilíbrio previdenciário, né? Hoje, só na questão previdenciária, o desequilíbrio do ano passado foi mais de 11 bilhões, esse ano deverá ser mais do que 12 bilhões, e se nada for feito, nós vamos chegar a uma questão praticamente impagável, né? E sem falarmos da não prestação do serviço à população nessas políticas públicas que o Estado tem obrigação de fazer. Afinal de contas, o cidadão paga imposto para receber serviço.
Secretário, minha pergunta ao senhor é exatamente nesse sentido. O governo anterior tentou também encaminhar um pacote de privatizações, plebiscito, enfim, todas as propostas nesse...
Né, não é
nesse mesmo. É Carolina, bom dia.
Não, Carolina, ele chegou a encaminhar, né?
Tanto encaminhou. E não teve sucesso, é isso que ele perguntar. Existe no governo de Eduardo Leite um plano B, caso seja também impossível dar encaminhamento a esse plano de privatização?
Não, Carolina, eu tive a oportunidade, também assim, de forma honrada, né? Eu participei 10 meses no governo da Ivo Sartori, né, tratando da questão da reestruturação aqui do Instituto de Previdência. Naquela ocasião, se aprovou, inclusive com vossa própria oposição, essas modificações. O que ocorria é que naquele momento, ou seja, na legislatura passada, né, o governador Zé Ivo Sartori, a base que ele possuía da sua base de sustentação, né, ela era uma base não suficiente para alterar a Constituição do Estado. E isto foi isso que impediu que essa questão avançasse. O que conforme eu disse, né, e relatei aqui, essa ação estratégica, politicamente estratégica, ela vem sendo construída, né? E nós hoje estamos seguros, né, que a base que o governo possui, inclusive, né, onde partidos que já estão comprometidos, vamos dizer assim, no processo e na agenda do governador, eles nos dão hoje uma convicção, uma certeza, no sentido de que teremos os votos necessários, ou seja, votos acima dos 33 votos necessários, viu, Carolina, para aprovar mudanças na Constituição do Estado. Retirado esse impedimento, que é a questão plebiscitária, os projetos vão tratar individualmente de cada uma das companhias, ou seja, da CE, da Corsan e da Sulgás, já serão votos com maioria absoluta e, inclusive, alguns com maioria simples daqueles que estiverem presentes. Ou seja, então, por isso que eu estava dizendo aqui à escola, e a Rosana e a tia, aos ouvintes, da necessidade desta mudança da Constituição.
Secretário Otomar Vivian, ontem na apresentação que o governador e o secretário da Fazenda fizeram, eles Sim. apresentaram alguns fantasmas, entre aspas, né, que rondam, que podem agravar muito a situação do Rio Grande do Sul. E um deles é o possível sequestro de recursos para pagamento de precatórios em volume muito superior ao que foi pago até agora. No ano passado foram um pouco mais de 500 milhões, agora para atender a exigência do Conselho Nacional de Justiça, são necessários, além desses 500 milhões, mais 2 bilhões no ano. O prazo para o governo depositar o dinheiro terminou ontem, da primeira parcela desse cronograma. E a partir desse momento, a partir de hoje, é possível que haja sequestro de recursos. Vocês estão encaminhando essa questão de que forma? Vai haver medida judicial? Se houver sequestro, vocês ainda têm esperança de que o judiciário não sequestre? Qual é a medida concreta que o governo vai tomar para que isso não se concretize? Porque se houver o sequestro, aí vai faltar dinheiro para pagar outras coisas.
Sim, Rosane, o governador Eduardo Leite já fez uma visita e esteve no Tribunal de Justiça com o presidente, o desembargador Duro, levando ao conhecimento do judiciário a realidade financeira, onde os recursos hoje, sem nenhuma ação diferente, né, ele já é insuficiente para que o Estado conclua o pagamento da folha dentro do mês trabalhado, né? Então, naturalmente, isto é uma prioridade, né, aquilo que o governador sempre disse, dentro do fluxo de caixa que o Estado possui, a prioridade número um é a folha de pagamento dos servidores. Então, ontem ele inclusive anunciou o calendário para ser pago os vencimentos, salários de janeiro, e naturalmente, né, nós estamos ainda trabalhando e conversando no sentido de que haja essa compreensão, vamos dizer, momentânea. Não estamos dizendo aqui que o judiciário não cumpra, ele tem as suas obrigações de fazer isso, mas naturalmente nós vamos priorizar a questão do salário. Se porventura, né, e acreditamos que isso não acontecerá agora, né, naturalmente o Estado vai interpor, vamos dizer assim, um recurso judicial para que tenha o fôlego necessário para cumprir prioritariamente essa questão dos servidores, inclusive questões envolvendo repasse para a área da saúde, para prefeituras, hospitais. Ou seja, a execução de políticas públicas, ela tem uma prioridade absoluta, que não invalida, viu, Rosane, Escola e Carolina, não é? O que estamos fazendo no sentido de construirmos, vamos dizer assim, um fluxo suficiente, né, para atender não a integralidade daquilo, porque isso hoje financeiramente é impossível, né, mas construirmos o que se possa fazer administrativamente para fazer essa travessia, né, desde que se votou a prorrogação lá, Rosane, tu acompanhou isso no dia a dia, a prorrogação dessas alíquotas por mais 2 anos, 24 meses, sempre se ressaltou, isso é um período necessário para se passar para o outro lado do rio. Ou seja, eu digo assim, ó, é uma ponte muito frágil, né? Mas ela é absolutamente necessária e nós esperamos ter a compreensão para esse momento de dificuldades, de pleno conhecimento de todos, né? Onde o Estado, se não tiver um mínimo de normalidade, não tem como transpor.
Secretário Otomar Vivian, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para o senhor.
Um bom dia, um abraço a todos. Foi um prazer falarmos com os ouvintes da Gaúcha, contigo, Escola, com a Rosane e com a Carolina.
Muito obrigado. Chefe da Casa Civil do governo, Eduardo Leite. Vamos de imediato para...